Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, bem-vindo ao programa Deixa a Bíblia Falar. Meu nome é Randy Short, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer, também sou o presidente do seminário, né? Este é o nosso programa, Deixa a Bíblia Falar. E deixa a Bíblia falar, pois a Bíblia tem as respostas para as grandes questões desta vida, né? Neste programa, nestes programas recentes, né, nós temos realmente falado sobre as respostas da pergunta por que Jesus morreu na cruz. E neste programa nós estamos no penúltimo programa falando desse assunto. Por que Jesus morreu na cruz? Nós já vimos que ele morreu na cruz para nos salvar, né? Que é a resposta mais comum que as pessoas dão, né? Ele morreu para nos unir em um só corpo, unir todos os povos, né? E acabar com a divisão que existe no mundo. Ele morreu para possibilitar a restauração da imagem de Deus em nossas vidas, aquela imagem que o homem perdeu desde o Jardim de Éden. E falar sobre restaurar a imagem de Deus, eu tinha mais algumas coisas para falar sobre este assunto, então vamos continuar a pensar um pouco sobre isso e depois eu vou ainda apresentar outra razão por que ele morreu na cruz. Há mandamentos em Colossenses, a gente estava falando de Colossenses e a gente já viu algumas coisas de Colossenses e se continuarmos lendo, né, depois daquelas passagens no último programa, até o capítulo 4, teremos outros mandamentos do Senhor, né? Esses imperativos que existem lá no texto. Contudo, os que estudamos são suficientes para frisar o nosso ponto. Não quero estudar Colossenses detalhadamente agora, não temos tempo realmente. Só quero mostrar nossa parte na restauração da imagem de Deus nestes versículos. Certamente Jesus, morrendo na cruz, abriu a possibilidade da gente restaurar a imagem de Deus em nossas vidas. Então, mas nós temos que fazer a nossa parte. E é tão simples assim. É tão compreensível obedecer aos mandamentos de Deus. O que manchou a imagem de Deus no princípio? O pecado. O que é pecado? Desobediência ao mandamento de Deus. Qual a nossa parte na restauração da imagem de Deus? Obediência. Né? Desobediência não só mancha a nossa imagem, a imagem de Deus, como também destrói a nossa vida espiritual. Veja o que Paulo falou aos Efésios. Ele disse em capítulo 2: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos de desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então isso é Efésios 2, como eu disse, 1 até 3. Nesta passagem, quem é o príncipe da potestade do ar? A passagem responde, lê de novo, né? Ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. E eu pergunto, quem é o espírito que atua nos filhos da obediência? Ah, sim, o Espírito Santo. Então, bem, quem é o Espírito que atua nos filhos da desobediência? Deve ser nada mais, nada menos do que Satanás. Adão e Eva foram criados para serem filhos na imagem de Deus. Quando eles pecaram, esse Satanás, então, tentou Eva, né, e eles cederam ao pecado, eles mancharam a imagem divina de Deus Pai nas suas vidas. Eles se tornaram filhos da desobediência, filhos da ira, merecedores do castigo de Deus. Paulo diz nesta passagem que a mesma coisa aconteceu com os Efésios e, na verdade, a mesma coisa que acontece conosco também. Né? Jesus, o segundo Adão, filho de Deus, foi diferente. Jesus foi um filho obediente à imagem perfeita de Deus. Jesus nos mostra uma imagem perfeita do original. Ele é o segundo Adão, 1 Coríntios 15, 45. Jesus, este último, o segundo Adão, foi tentado como nós somos tentados. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, disse o autor de Hebreus. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Ele não pecou, ele foi obediente. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor em lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, 7, 8 e 9. A imagem pode ser vista em Jesus, porque ele foi obediente até a morte, e a morte na cruz. Não houve nenhuma desobediência para manchar a imagem de Deus na vida dele. Para sermos salvos, nós temos que ser obedientes também. Para ter a imagem de Deus restaurada em nossas vidas, nós temos que ser obedientes. Algumas pessoas que conhecem meu filho mais velho dizem que ele parece muito comigo, né? Já falei sobre isso. Para mim é uma coisa boa saber disso. E algumas pessoas dizem também, né, que a minha filha parece muito como eu, né? Sabe uma coisa? Todos os cristãos se parecem iguais. Até na voz, nos maneirismos, nas atitudes. Porque todos os cristãos têm a imagem de Cristo obediente sendo restaurado em suas vidas. E isso aconteceu quando? Na cruz. Então Jesus morreu na cruz. Por quê? Para nos salvar, para nos unir, para restaurar a imagem de Deus em nós. E agora ele morreu na cruz também para edificar a sua igreja. Então essa é a quarta resposta à pergunta: por que Jesus morreu na cruz? Morreu na cruz para edificar a sua igreja. O que que Jesus disse sobre a igreja? Mateus 16, versículo 18, ele falou o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, e a pedra aí era a confissão de Pedro, não é, sobre Jesus, que foi muito bonito. Tem que ler a passagem toda, e eu recomendo que abra para Mateus 16 e faça isso. Mas sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja, Jesus disse, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, bem, deixe-me perguntar a você, o que é a igreja? O que é essa igreja que ele ia edificar? A igreja é o corpo dos salvos. Veja em Atos 2 e 41. Atos 2, no dia de Pentecostes, depois do sermão de Pedro, o que é falado sobre os resultados desse sermão de Pedro no dia de Pentecostes? Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Acréscimo a quê? Acréscimo à igreja nova. E de novo, nesse mesmo capítulo, último versículo, versículo 47, diz o seguinte: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Acrescentava-lhes o Senhor a quê? A igreja. Acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja é o corpo de todos os salvos, e o Senhor está sempre acrescentando cada vez que alguém é salvo. Os batizados foram acrescentados à igreja nova de Jesus. Quase 3 mil pessoas. Os salvos estavam sendo acrescentados à igreja pelo Senhor dia a dia. Então, a igreja, sendo o corpo dos salvos, e a salvação vindo da cruz, podemos dizer que Jesus morreu na cruz para edificar sua igreja. Mas há um versículo mais forte ainda. O apóstolo Paulo estava visitando os presbíteros da igreja em Éfeso, e na conversa com eles, ele chegou a falar o seguinte, em Atos 20 e versículo 28, ele disse: "Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos." E veja bem, "para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue." Sim, o sangue derramado na cruz foi o preço necessário para comprar a igreja, o corpo do salvo. Sem a cruz, não ia existir a igreja de Cristo. Pedro também fala sobre isso, ele não usa a palavra igreja, mas ele fala sobre isso também em 1 Pedro capítulo 2, e versículo 21. "Porquanto para isto mesmo fostes chamados." E eu acho interessante que ele usou essa palavra chamados, né? Que nós fomos chamados, ou eles, que ele estava falando para eles, foram chamados, né? A palavra grega eclesia é traduzida igreja, né? Onde a palavra é um composto de dois segmentos, ek, e uma preposição que significa fora de, né? Então, é uma preposição que significa fora de. E um verbo kaleio. Então, fora, kaleio, quer dizer, e kaleio significa chamar. Então, juntos, literalmente, quer dizer chamar para fora. Agora, eu sei que houve uma evolução no sentido dessa palavra, que é traduzida igreja, e chegou a ser assembleia. Mas aqui nessa passagem, Pedro diz que nós fomos chamados. E eu creio que ele pode estar pensando em chamados para entrar na igreja, mesmo sem usar essa palavra. Continuando a leitura, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ainda, a última parte: "Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro", então sobre a cruz, "os nossos pecados ele carregou, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma." Jesus nos chamou, carregando em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por que Jesus morreu na cruz? Ah, ele morreu para nos salvar. Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu para nos unir em um só corpo. Por que Jesus morreu na cruz? Ele morreu para possibilitar a restauração da imagem de Deus em nós. Por que ele morreu na cruz? Hoje, ele morreu na cruz para edificar sua igreja, para comprar sua igreja com seu próprio sangue, pagando o preço. Espero que Deus tenha abençoado sua vida com estas mensagens. O Seminário Teológico Ebenezer existe para abençoar sua vida. O seminário existe para exaltar a Bíblia como é, a palavra de Deus, inspirado por Deus, com tudo o que nós precisamos para viver piedosamente e para ser perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O seminário existe para glorificar a Deus, glorificar o Filho de Deus e o seu Espírito que em nós habita. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269.